Então, gente, boa noite. Espero que vocês tenham gostado do filme. E eu vou passar então a palavra para o Chico, para ele fazer as considerações dele sobre o filme. Depois eu abro para alguma pergunta, alguma consideração que vocês tiverem, ok? Então.
Oi, Fernanda, professor, oi todos, obrigado. Se eu ainda fosse professor do curso de cinema, como eu fui há algum tempo, eu teria me esforçado mais, reestudado toda a filmografia dos irmãos Coen, contextualizado, mas eu vim por causa de uma memória afetiva, então vai ser tudo muito mais simples e tranquilo. Tem duas coisas muito importantes, sobretudo para quem estuda cinema, eu não sei qual é o semestre de vocês.
Na verdade, é o público geral
É
aqui,
o
né?
público
Tem
geral,
é público geral da
mas tem
UFSC.
estudante de cinema.
Tem alguns aqui de
Tem.
cinema, mas é um público geral.
Bom, são duas coisas bastante interessantes em toda a filmografia deles, desses irmãos americanos, que são muito interessantes. Uma é recorrente. Primeiro, a ideia de um tipo de anti-herói. Ou seja, é um tipo de cinematografia em que quase sempre o protagonista nunca dá certo. Nós temos isso, por exemplo, no roteirista do Barton Fink, nós temos isso naquele assalto, sequestro frustrado do Fargo, nós temos isso muito mais parecido por causa do período histórico da época, naquele outro filme chamado O Homem que Não Estava Lá. Mas ao contrário dos anti-heróis trágicos ou dos anti-heróis vítimas, digamos, de um período histórico, de uma sociologia, como o anti-herói do Rossellini, do ladrão de bicicleta, esses anti-heróis, eles são um pouco mais irônicos, são coisas mais frutos de uma modernidade tardia e de uma cultura popular que começou a se materializar ali pelos anos 40, 50, dos quais eles são porta-vozes. Então é com certo despojamento que eles tratam de uma maneira, em alguns casos, tragicômica, dos grandes fracassos dos indivíduos. Isso estilisticamente é muito curioso porque é uma comédia séria, se pode dizer. A parte que eles são grandes estudiosos da literatura, vocês sabem que eles filmaram o Edgar Allan Poe, e tem também uma tradição de cinema de gênero que passa por aqueles filmes iniciais da máfia e também pela formação de uma narrativa literária aplicada ao cinema, que se vê muito claramente no Barton Fink, onde tem como personagem, se eu não me engano, até o Faulkner, que escreveu para os roteiros de Hollywood. Então, essa é a tradução, digamos, do homem que não estava lá, num período histórico muito curioso, que fez a gente conhecer um tipo de música pop que, a partir desse período histórico, se tornou grande, importante, influente, sobretudo por causa do cantor que encerra o filme, que é o Bob Dylan. Obviamente, não me parece que seja o Bob Dylan, que hoje está com quantos anos, Fernando? 70 e algumas bolinhas.
Quase 80 já.
Mas era aquele momento que todo mundo tentava fazer um tipo de música pop. Nós vimos uma citação ao Presley, e não existia ainda o boom daquilo que nós chamamos de indústria musical do rock and roll, porque o Presley estava fazendo aquele sucesso. E tem uma coisa muito curiosa em relação ao surgimento da indústria musical, por quê? Porque naquele momento histórico era difícil produzir os discos, ou entrar no show business, ou entrar na televisão ou no rádio, porque era um país muito grande e eles viviam em digamos, lados opostos, Costa Leste, Costa Oeste. E num determinado momento, eu me esqueci o nome da gravadora, eu vou me lembrar até o fim dessa conversa. Alguém disse lá no Sul, sobretudo influenciado pelo fenômeno do Presley, mas por que que a gente precisa viajar tantos quilômetros para gravar um disco? Por que que a gente não inventa uma gravadora aqui também? E a partir desse momento, vários jovens e novos talentos e cantores tiveram a possibilidade de também se afirmar no show business graças a digamos, surgimento de indústrias mais descentralizadas. Então, isso se vê um pouco no filme. É, e a coisa engraçada também é, digamos, um certo fracasso de uma abordagem que naquele momento estava disseminada, me parece, de uma certa poética que se pode chamar, não sei se com alguma propriedade, de pós-vitoriano, referências muito fáceis, e que hoje a gente encontra nas letras do Bob Dylan, que, se vocês ouvirem, são músicas que se referem a uma certa épica, ao vento que passa, aos impérios que se destroem. São coisas muito grandiosas de um lirismo que, nesse momento, como é representado, é um pouco tardio, porque não dá certo ele cantar sobre aquela rainha que demorou 9 dias para parir e depois morreu. É uma coisa que não faz muito sentido, mas naquela época fazia, e até hoje a gente consegue perceber, mas em outra chave, evidentemente, com outra roupagem, e traduzida as leituras contemporâneas do Bob Dylan. Então, essa representação do anti-herói, do surgimento de um período de ouro da indústria, me parece muito bonita, interessante e inteligente, sim, como é toda a cinematografia desses caras que já devem ter mais de 20 filmes, que fizeram muitos curtas, que estudaram em escolas de cinema, e que, nesse caso específico, nos ensina uma coisa que não é muito comum no Brasil e em outras cinematografias, mas que lá é bastante usual, que é a presença da trilha sonora ou da música já na concepção do roteiro. Em geral, em outras cinematografias, em outras tradições, e no Brasil, as pessoas, depois que o filme foi filmado, começam a pensar na música, ou tem uma vaga ideia, uma vaga referência. E esse filme, que é quase um musical, se pode dizer que é um tipo de musical, sim, porque ele mistura vários gêneros, tem performances ao vivo, tem ópera. Esse filme nos ensina que a presença da trilha sonora ou da música no início, na concepção de um roteiro, de um trabalho, ela é absolutamente importante e vai se consolidar até, sim, a edição de som e a montagem no processo de produção de um filme. Um exemplo, aquela composição, aquela música que eles fizeram sobre aquele momento histórico ufanista do Kennedy mandando as pessoas para o espaço, citando a cultura pop, as botas do Flash Gordon, etc. Aquilo ali só pode ter sido criado a partir de uma indicação e de um roteiro do que foi escrito previamente numa escaleta. Evidentemente, o roteirista escreveu algumas falas, mas, obviamente, com o talento dos atores, com uma pesquisa musical, com uma reflexão sobre arranjos, com uma interpretação criada em estúdio pelos atores, eles puderam chegar àquele tipo de cena. Eu não diria que é impossível escrever aquilo, mas é um exemplo de como o ato da escritura de um roteiro, ele não é estanque, é um pedaço de papel. É uma coisa que é muito volátil e que conta com a participação da mise-en-scène, da pesquisa musical e de uma série de coisas. Então, essa percepção da composição da trilha sonora antes, a partir de uma pesquisa no roteiro, eles nos ensinam muito bem, e é uma coisa que quase sempre nos faz falta e que ajuda muito. Por quê? Porque, se você tem essas indicações, os atores vão ficar felicíssimos, porque eles podem encontrar um andamento para o jeito de caminhar deles, por exemplo. Eles podem ter uma referência de falasse num tom mais grave ou mais agudo, ou num tom mais ou menos triste ou patético ou afetado, seja lá o que for, a partir dessas referências musicais que vêm já do roteiro. Não quer dizer o sujeito escrever ouvindo no seu fone de ouvido músicas de referência para que ele reproduza aquilo exatamente tal e qual. Isso dá certo, mas não é eficaz, porque repete fórmulas. É muito importante que esse processo, essas referências, indiquem tematicamente como elaborar uma trilha. Eu tive uma discussão muito afim a esse tema há pouco tempo. Tem uma amiga que está desenvolvendo uma história, escrevendo um roteiro, e a personagem participa de passeatas na época do período histórico da ditadura militar. Aí você pensa, puxa, passeatas são coisas coletivas. A música coletiva é uma coisa coral. O coral é uma forma básica da narrativa épica. Então, provavelmente, esse tipo de coisa vai estar no seu filme, porque não, você não está falando de uma pessoa, mas está falando de um conjunto, de um grupo, de uma sociedade. Então, essa reflexão é bem importante para que se seja... que seja levada já na escritura do roteiro. Existem várias outras coisas, mas me parece que eles se repetem um pouco estilisticamente, e isso é bom, porque, e eu disse que ia falar afetivamente, tem coisas que a gente nunca perde a viagem, que sempre vale ingresso, tipo um filme dos irmãos Coen, para mim, sempre vale ingresso. Um disco do Chico Buarque, você não precisa gostar de tudo. Se tiver uma de 12 músicas que é legal, é muito legal. Se tiver num filme do Woody Allen algumas coisas, algumas piadas boas, já vale ingresso. Então, para mim, a relação com o cinema é mais interessante quando eu fico assim despojado e não preocupado com o bisturi ou com a cirurgia analítica, crítica de professor de cinema ou de profissional de cinema. E às vezes a gente aprende muito mais com os erros e com as imperfeições e com filmes ruins do que com grandes filmes. Então, basicamente, vendo agora pela segunda vez, a gente perde pelo projetor, pelo tamanho da tela, a gente não vê o gato, por exemplo, indo na neve, algumas cenas se tornam menos dramáticas. A gente percebe que o papo do jazz, por exemplo, você precisa ser minimamente iniciado nessa questão musical para você saber que naquele período histórico nós tínhamos o surgimento do freestyle, free jazz, tínhamos Miles Davis, tínhamos heroína, tinha uma confusão generalizada nesses nightclubs de blues. E aquilo, para quem não conhece, não tem esse feedback, a piada parece sem graça de ter um jazzista frustrado com a mediocridade do mundo, completamente junkie de heroína, tirando uma onda de um cara que toca aquela guitarrinha tosca, enquanto os grandes gênios do jazz tocavam tudo, digamos, e não só bim, 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 como ele diz lá. Então, num certo sentido, é sim um filme restrito a uma certa ideia de que as pessoas tenham um mínimo de iniciação musical e aquilo, e sobre aquele período histórico. Então, essas duas coisas que eu acho interessantes de destacar, que é um anti-herói que nunca é o vilão, como outros anti-heróis, ou um anti-herói trágico socialmente, que dá tudo errado, mas um anti-herói irônico, que joga para o público, digamos, a ser cúmplice do fracasso dele, e isso torna uma tragédia uma comédia, e a presença da música já desde o roteiro, porque é, sim, um tipo de musical que torna o filme, muitas que eu separei, de interessantes para falar para vocês.